Community. Desenvolvimento sustentável, educação, cultura, voluntariado, ambiente. Um programa da responsabilidade do Centro Unesco Aldeia das Ciências, com a coordenação de Ars de Carvalho.
Hoje falamos a propósito de matemática, falamos com Sara Dimas Fernandes, professora da Universidade de Évora e também diretora do Departamento de Matemática. Muito obrigado por ter vindo falar connosco. Como é que é a relação hoje dos jovens com a matemática? Está um bocadinho diferente? Já gostamos mais de matemática ou ainda continuamos a matemática ainda continua a ser aquele bicho que fica ali naquele canto e que às vezes é uma pedra no sapato nas nossas vidas?
Muito bom dia. Eu começo por agradecer à Rádio Telefonia do Alentejo a oportunidade de falar de matemática numa rádio, que é uma coisa que vemos pouco e que se calhar tem a ver com a questão que me coloca efetivamente.
Nós todas as semanas temos uma rúbrica dedicada à matemática do dia-a-dia.
Eu sei. E soube a propósito da gravação deste programa e, de facto, é mesmo com muita satisfação que vejo a preocupação da comunicação social em geral e, sobretudo, quando é aqui uma rádio muito ligada à nossa cidade, preocupar-se com esta questão, porque, de facto, a matemática, isto é uma espécie de frase feita, mas a matemática está por todo lado, não é? Está em todo lado e por toda a parte e existe essa espécie de afastamento entre o que é a matemática e os nossos jovens, não é? Portanto, as taxas de insucesso que se verificam nas disciplinas de matemática, a quantidade de alunos que acaba por escolher as suas opções de estudo já na universidade precisamente para fugir à disciplina de matemática e isso preocupa-nos bastante porque não vimos um motivo que esteja nas pessoas nem na matemática. É mesmo uma questão da relação, não é? A relação entre esta disciplina e os jovens e a população em geral. A matemática tem este pequeno problema, é que ela é tão bela e tem-se tanto prazer dela quanto o investimento que se faz nela. Portanto, eu acho que nunca ninguém...
Mas nos primeiros anos de escola, quando se fala de matemática, provavelmente haverá, se calhar, aí um certo divórcio com a realidade que depois nos permite criar-se ali algumas clivagens que são... Porque a matemática é uma disciplina que exige um estudo continuado.
Sim, isso sem dúvida, exige um estudo continuado. Se bem que quando falamos dos primeiros anos, estamos a falar do primeiro ciclo, não é? Do primeiro ao quarto ano.
Normalmente depois é o segundo e o terceiro ciclo que causam as...
Eu diria que o problema começa, o problema não é um problema da matemática ou dos alunos. Portanto, esse divórcio, esse afastamento, eu acho que se dá sobretudo do sétimo ao nono. É a minha percepção, isto não há, não fiz nenhum estudo, nem é a minha área.
Quando entram as equações, quando entram determinadas coisas mais abstratas da matemática?
Eu diria quando o volume de trabalho para se apreender os conceitos aumenta substancialmente. Porque, de facto, quando está a dizer no primeiro ciclo, quer dizer, falarmos de matemática, quer dizer, o que se aprende no primeiro ciclo são coisas que estão intrínsecas, que estão no nosso cérebro mesmo sem ser necessário aprender, não é? Portanto, não é preciso estudar matemática para perceber uma operação de soma de dois algarismos positivos, não é?
Tem que aprender a tabuada, que foi
sim,
uma das coisas
sim,
que...
Sim, mas curiosamente, eu não vejo que haja essa espécie de preconceito nos primeiros anos, nos primeiros 4 anos. Aliás, eu até vejo que os alunos gostam e sentem-se orgulhosos por saber a tabuada ou por saber matemática.
Mas houve um tempo que se achava que a máquina calculadora podia substituir a tabuada, que o esforço podia substituir, as máquinas podiam substituir o esforço e, portanto, é se calhar um bocadinho também...
Pronto, houve uma tendência nos últimos anos, efetivamente, do uso da calculadora que foi depois indo até ao primeiro ciclo e que tem a sua justificação. Eu quer dizer, sou uma matemática, doutorada em matemática e tenho uma calculadora ao meu lado e quando preciso de calcular 5.323 por 1.425, agarro na minha calculadora e faço, não é? E alguém que não o faça na máquina de calcular, eu diria que tem algum problema, não é? Portanto, é evidente que nós usamos a calculadora e eu uso calculadora, software, matemática, etc., no meu trabalho de investigação. Agora, o uso da calculadora no ensino introduziu-se como forma de aliviar um pouco a parte, eu diria, burocrática da matemática, não é? Aquela parte só do algoritmo, a repetição exaustiva de procedimentos, para dar mais espaço ao raciocínio. A minha percepção é que é difícil raciocinarmos de cabeça vazia. E, portanto, esses algoritmos, esses procedimentos maçadores, repetitivos, etc., de alguma...
ginástica. Isto é uma ginástica.
É uma ginástica mesmo. E, portanto, esses algoritmos, que uma pessoa pode dizer, não são necessários. Pois, efetivamente, eu quando, e nas minhas aulas, muitas vezes, os meus alunos até se riem, tudo o que são exercícios em que eu tenho que fazer 3 folhas de cálculo, de contas, de cálculo que é contas, eu fujo imediatamente disso e digo, eu fui para a matemática porque eu não gosto de fazer contas. E, portanto, de facto, fazer contas não é matemática, mas tem tudo a ver, não é? Portanto, se a pessoa não sabe fazer contas, ou de alguma forma o algoritmo de fazer as contas, seja a multiplicação, a divisão, fazem parte, são os objetos que nós temos e que temos que ter para depois trabalharmos com eles, não é? Portanto, todo o desenvolvimento do raciocínio, é evidente que há exageros, e há sempre exageros, mas isto tem tudo, na matemática, nas outras ciências, não é? Portanto, há o exagero do... Não se tem que saber a tabuada, por exemplo. O que é uma coisa, quer dizer, um aluno que faça problemas em número suficiente, a tabuada acaba por se aprender e até se canta. Não sei, agora falo-lhe como mãe. No carro, quando vamos de férias, íamos a cantar a tabuada e os meninos aprenderam ainda...
Mas houve uma altura em que se achava que isso não
houve, era. Houve, e conheço exemplos, pronto, de facto, de crianças que não tiveram que saber a matemática. Mas eu agora vejo, e agora já só vejo no ensino superior, porque depois as máquinas de calcular, ao longo de todo o secundário, são permitidas e até há um incentivo ao seu uso. E, de facto, o aluno chega ao ensino superior e eu digo, quer dizer, ter-se um engenheiro que não sabe quanto é 7 vezes 8. Eu já não falo dos programas de televisão que às vezes andam à procura, não é? Eu no concurso, porque aí já são situações muitas vezes de stress e não tem a ver com o aluno sabe ou não sabe. Mas, de facto, eu vejo que o aluno não tem a certeza do resultado e tem sempre a necessidade de confirmar na calculadora. E muitas vezes a calculadora está-lhe a dar uma resposta errada, que ele vê que está errada porque algum dedo não foi para a tecla certa, mas o aluno acredita mais na calculadora do que nele próprio. E é isso que me incomoda. É que o uso da calculadora, em vez de libertar o tempo de escola para um aprofundamento do raciocínio, acabou por fazer ao contrário. O aluno já não é capaz de raciocinar sem os dedos a teclar.
Sem a dependência.
É. Uhum. Portanto, tem uma dependência total. E tem medo de falhar quando tem que fazer uma conta de dividir. Por exemplo, um aluno universitário, neste momento, e eu até, há uma experiência que havia um colega que fazia muitas vezes, que para escolher aleatoriamente uma pergunta no exame, mandava o aluno ao quadro, isto é em exames orais, mandava o aluno ao quadro e dizia, escreva o seu número, divida por 4 e tome-lhe o resto. E eu digo, eu assisti e 50% dos alunos não era capaz de efetuar uma divisão normal, euclidiana, que qualquer menino do quarto ano faz. Mas depois deixa de fazer. E eles depois riem-se, envergonham-se e dizem que não. Mas a verdade é que esse algoritmo é bonito.
Muitas vezes é um problema. Vamos fazer aqui a primeira pausa e já voltamos a falar de matemática, até mesmo para perceber como é que a matemática pode ser uma disciplina emancipadora.
Green Community, o Centro Unesco Aldeia das Ciências.
Hoje falamos a propósito de matemática, falamos com Sara Dimas Fernandes, professora da Universidade de Évora e também diretora do Departamento de Matemática. Estávamos a falar das dificuldades da matemática, das grandes questões que acabam por nos fazer decidir por seguir matemática ou não, porque muitas das vezes tem a ver com aquilo que foi a nossa ginástica de matemática e um bocadinho o treino ou não em relação à matemática. A matemática, e dizia há pouco que está em todo lado, mas como é que a matemática pode ser uma disciplina emancipadora?
Bom, vamos à palavra emancipação. Emancipação quer dizer a pessoa conseguir assumir totalmente a sua vida, não é? E conseguir tomar decisões que o levam a melhor gerir a sua vida e conseguir ser autossuficiente, não é? Uma pessoa conseguir ser uma criança quando se emancipa, uma mulher quando se emancipa, tem a ver com independência. Ora bem, eu vejo a matemática como disciplina emancipadora no sentido de olhar para a matemática como uma disciplina estruturante de uma forma de pensar. Associada à matemática estão que tipo de problemas? Os problemas de decisão, problemas de otimização, problemas de quantificação. E, de facto, a matemática acaba por ser uma linguagem de todos esses instrumentos, não é? Portanto, acaba por ser ela própria um instrumento que permite ao ser humano, e desde sempre a matemática está presente, nós vamos desde a antiguidade, os gregos, evidentemente, mas ao longo da história, o ser humano teve necessidade de quantificar, qualificar, otimizar. Isso são conceitos matemáticos. Ora bem, na nossa vida, quando nós vamos ao banco e nos fazem uma proposta de investimento...
Até mesmo a crise nos obrigou a isso.
Até mesmo a crise nos obrigou a isto. E por exemplo, compreender porque é que temos crise, não é? O aceitá-la ou não a aceitar. Aceitar uma argumentação dos governos, ou dos estados, ou dos FMIs, troicas, etc., não é?
Ou dentro da nossa própria casa.
Ou dentro da nossa própria casa. É porque, de facto, coloca-se a todos os níveis. Uhum. Eu, quando falo da emancipação, é mesmo a capacidade de tomar decisões. E decisões que nos levem a melhorar aquilo que temos, seja num país, seja na nossa casa, eu até diria mesmo na educação dos filhos ou na forma como conduzimos, não é? Se gastamos mais gasóleo ou menos gasóleo, ou se devemos comprar mais doces ou menos doces. Portanto, toda essa...
Tornar aquilo que era empírico...
Exato, sistematizar.
Sistematizar e tornar mais...
Modelar. Portanto, arranjar, eu não digo que para educar os meus filhos eu faço um modelo, uma equação matemática que digo quantas vezes por semana é que tenho que lhe dar beijinhos, não é? Mas de alguma forma, na minha forma de pensar, está intrínseca essa forma de pensar sobre os assuntos, equacioná-los, encontrar um modelo e conseguir, perante esse modelo, tirar os valores ou as qualidades que eles me fornecem para o tipo de ações que eu tomo no meu dia-a-dia.
No caso das mulheres, que diferença é que causa a matemática?
Eu sugeri quando falei convosco a questão da emancipação da mulher, bom, evidentemente porque sou mulher e porque sou matemática, e tenho alguma pena que a matemática seja muitas vezes vista como uma disciplina de homens, não é? O raciocínio, o pensamento lógico.
Ainda falta aqui alguma igualdade.
Tem-se muito, exato, a igualdade de género. E eu acho que há ainda muito esse preconceito de que o pensamento lógico, o pensamento dedutivo, a razão, não está nas mulheres. As mulheres deveriam ser tudo intuição.
Isto também é um bocadinho de psicologia entre aquilo que é o homem e o que é a mulher.
Claro, se por acaso ou se porventura existe essa diferença, não é? É evidente que haverá, mas eu nem ia por aí, eu ia mesmo em termos de dados estatísticos, não é? Nós temos, por exemplo, os maiores reconhecimentos que podem ser dados a um matemático é a medalha Fields, que é dada a matemáticos até aos 40 anos, e o prémio Abel. Nobel Prize. Nenhuma mulher até hoje recebeu qualquer uma destas duas nomeações.
Portanto, não por uma questão de mérito, mas porque no entanto, há outros interesses.
Não diria. De facto, eu não consigo explicar porque eu no meu dia-a-dia lido com inúmeras mulheres. Aliás, eu até estive a fazer umas pequenas contas. Nós, no Departamento de Matemática, somos 40% de mulheres. Portanto, nós somos 42 elementos, 17 são mulheres. Portanto, até uma percentagem bastante grande. Mas, de facto, ao longo da história, eu penso que estamos numa altura de mudança, penso que em termos da sociedade em geral, mas no mundo matemático também, e que a importância das mulheres começa a ser, nós temos, por exemplo, já pela primeira vez, em 1983, uma mulher tornou-se presidente da Sociedade de Matemática Americana, que é a American Mathematical Society, pronto, que é assim uma sociedade muito reconhecida, e só em 83 é que pela primeira vez uma mulher foi presidente desta associação. No entanto, nós temos exemplos, não sei se os ouvintes terão visto o filme Hepatia, que era um filme sobre a antiguidade, em que aparecia essa mulher, não é? Essa Hipátia, que era uma grega da Alexandria, uma grande filósofa, e isto foi, eu tenho aqui 350 a 370, portanto, nos séculos IV, à volta do século IV. E já, pronto, os trabalhos dela foram conhecidos e ficaram registados na história. Mas depois, só já no século XIX, é que apareceu assim
um grande hiato.
Um grande hiato, de facto. Na história moderna, eu sinto assim, a primeira grande matemática que aparece depois disso é já uma russa, a Sofia Kovalevskaya, pronto, que é mundialmente conhecida, tem um teorema com o nome dela, junto com Cauchy, que é assim outro grande nome da matemática. Mas, de facto, há aí um grande hiato em que a mulher, de alguma forma, foi relegada para segundo plano e a matemática não era para ela. Eu até chamo a atenção. A civilização árabe tinha, por exemplo, as mulheres, uma das funções da mulher para os árabes aí no início dos tempos, era precisamente estudar álgebra para divertir os homens. E, portanto, nos serões que organizavam, dançavam, cozinhavam e vinham a colocar charadas, enigmas, que depois os homens resolviam. E, portanto, de facto, a mulher e o raciocínio e a lógica têm tudo a ver. E lamento que, de facto, as percentagens, as estatísticas que existem atualmente das mulheres e a matemática sejam ainda não aquelas que eu desejo, pelo menos.
Fazer aqui mais uma pausa, já vamos continuar a falar de matemática, até para perceber como é que ser matemático pode ser a melhor profissão do mundo.
Green Community, o Centro Unesco Aldeia das Ciências.
De volta à nossa conversa desta semana, falamos com Sara Dimas Fernandes, professora da Universidade de Évora e também diretora do Departamento de Matemática da Universidade. Estávamos a falar da questão de género e da questão da matemática e a importância que as mulheres podem ou não também vir a ter, já que nos tempos passados não há um certo reconhecimento da mulher também na matemática. Mas, de qualquer forma, há a ideia de que ser matemático pode ser a melhor profissão do mundo. De onde é que vem esta ideia?
Essa ideia, pronto, nós temos, o nosso departamento tem divulgado muito este estudo, que tem o valor que tem, não é? Portanto, isto é tirado de um site da internet, que é o careercast.com, e que faz todos os anos uma eleição daquela que será a melhor profissão, Que evidentemente tem em vista a influenciar os alunos para a escolha de uma ou outra carreira, não é? E este ano, 2014, já não é a primeira vez, mas pronto, este ano o ser matemático voltou a ser a melhor carreira do mundo. Os argumentos apresentados, eles têm os níveis salariais, as oportunidades de carreira, o tipo de vida que tem um matemático ou o prazer que tira da sua profissão, e de facto está a matemática, está o ser estatístico, penso que o ser estatístico está em quarto lugar e ainda em segundo está o ser professor universitário, portanto de facto um professor universitário de matemática e ou de estatística
pode ser o melhor do mundo.
Pode ser mesmo o melhor do mundo. Eu não digo que em termos salariais um matemático em Portugal tenha alguma vantagem sobre outras carreiras. Eu diria que provavelmente ainda não chegámos aí, este estudo é feito nos Estados Unidos, também porque se calhar temos uma maior a carreira universitária, portanto, onde trabalham matemáticos, talvez, portanto, não se pauta tanto por, portanto, não se divide por áreas e acaba por ser mais, mais democrático, não é? E os salários não se distinguem dessa forma. Mas, de toda a maneira, o que eu reconheço neste estudo é o evidenciar da versatilidade que tem alguém que estuda matemática. Portanto, um matemático estuda matemática e, de facto, eu diria que ele consegue adaptar-se a muitas profissões que não só aquela que é habitualmente associada a quem vai estudar matemática, que é o ensino, não é? Um estudante neste momento, quando, ou antigamente, eu espero que isso esteja a mudar, quando escolhe um curso de matemática, pensa imediatamente que vou ser professor de matemática e isso eu não quero. Neste momento, as possibilidades, portanto, evidentemente continua a ser, não é? O ser professor de matemática, quem gosta do ensino, mas neste momento as oportunidades de carreira são muitas outras. Nós temos os bancos, nós temos as seguradoras e infelizmente em Portugal ainda não existe essa tradição de chamar equipas de investigadores a trabalhar nas empresas, mas isso também isso está a ser alterado e nós já temos exemplos aqui, mesmo na cidade de Évora e no Alentejo, empresas aqui multinacionais na nossa cidade, que estão neste momento, de facto, a criar equipas multidisciplinares.
Onde, portanto, a matemática faz sentido.
Onde a matemática faz sentido. E, portanto, neste momento, quem escolhe um curso de matemática não tem que imediatamente pensar que está condenado a ir para uma escola ou aturar alunos indisciplinados. Não. De facto, a matemática tem muitas outras oportunidades que eu acho que os estudantes, quando escolhem os seus cursos, têm que também ter conhecimento delas. E este estudo é o que evidencia. É que, de facto...
Há aqui também uma outra questão, que é a matemática associada à beleza e à utilidade. A utilidade percebe-se, mas muita gente que nos esteja a ouvir diz, mas beleza na matemática, onde é que se vai buscar?
É engraçado. Há um livro que é de um matemático francês, que é o Dieudonné, cujo título é Pela Honra do Espírito Humano, e é um livro sobre a matemática e os matemáticos. É um livro um pouco sobre a história da matemática, e ele diz que às vezes é um pouco incompreensível para as pessoas, mas de facto os objetos da matemática, os teoremas, são verdadeiros. Portanto, está demonstrado, é aceito por todos, e portanto o que é que faz um teorema ser melhor do que o outro? É de facto a beleza da sua demonstração. E de facto, para um mesmo resultado ou a abordagem, é preciso de facto ser, ter algum, não é um reconhecimento. Isso é uma das coisas que ele refere também nesse seu livro, é que aquilo que toda a gente ambiciona, que é ser reconhecido na sua profissão, um matemático tem esse pequeno handicap, é que só consegue ser reconhecido por muito poucas pessoas que são os próprios matemáticos.
Mas há aqui paixão também.
Claro que há.
Há a entrega de haver eu diria, qualquer coisa muito, muito forte.
Eu diria que um matemático, há em grande percentagem, até há um estudo da Mathematical Review sobre o tipo de artigos que se escrevem, artigos científicos de matemática, e eles dizem que só 30 a 40% é que são de matemática aplicada. Ou seja, matemática que se traduz na forma de modelos que se aplicam a outras ciências, não é? Portanto, isso é o que nós chamamos a matemática aplicada. Mas, de facto, o que leva um matemático a investigar, na sua maioria, é de facto a procura daquela beleza da matemática. Portanto, o gosto pelo enigma, o gosto por saber a verdade, mas uma verdade como só uma matemática consegue conceber, que é uma prova, uma demonstração. Tenho um axioma, tenho...
Aquilo que se chama as evidências.
As evidências, sim. Só que as evidências matemáticas, por vezes, necessitam de anos e anos de trabalho para conseguir compreender, não é? Portanto, quando um aluno vê uma demonstração de um teorema de 3 linhas... consegue percebê-la e até acha engraçado, um aluno que tenha algum raciocínio lógico e que goste de charadas e enigmas, mas depois, quando tem um teorema que leva um livro inteiro, 100 páginas, para se demonstrar, o aluno não sai da primeira e perde-lhe o gosto. Mas uma coisa é certa, alguém que consiga compreender uma demonstração de 100 páginas, acaba a demonstração e tem uma explosão de euforia dentro de si, de como é belo o mundo e como a matemática é... O prazer que se tira é muito proporcional ao
tempo.
Tem
interpretação que se conseguiu tirar.
Só quem nunca passou uma hora, um dia ou uma semana à volta de um problema matemático, sem dar certo, e de repente as coisas parece que se misturam e aparecem,
É um bocadinho como na nossa vida, ter um problema e conseguir arranjar uma
Quanto
solução.
Quanto maior é o problema, maior é a satisfação quando o resolvemos.
Da solução.
Pronto. E a matemática vive muito disso, essa procura, o querer resolver problemas que aparecem.
Fazer aqui a última pausa, já voltamos a conversar, até para percebermos a oferta do Departamento de Matemática e aquilo que os alunos podem escolher dentro da matemática.
Green Community, o Centro Unesco Aldeia das Ciências.
De volta à nossa conversa de hoje, falamos com Sara Dimas Fernandes, professora da Universidade de Évora e também diretora do Departamento de Matemática. Temos vindo a abordar os vários ângulos da matemática. E como é que os alunos lá chegam? Que ofertas é que aqui em Évora os alunos podem ter para de facto terem ou a beleza, ou a prática, ou o gosto pela
ou que quiser.
Ou aquilo que quiser em relação à matemática?
Ora bem, o Departamento de Matemática da Universidade de Évora assegura todas as unidades curriculares de matemática de toda a universidade. Portanto, somos nós que ensinamos tudo o que são disciplinas de matemática a todos os cursos. As engenharias, enfim, todos os cursos que têm, as economias, gestão, etc. No entanto, temos a nossa oferta formativa própria, que... vai desde o que nós chamamos um curso preparatório para o ingresso na universidade, para alunos que são ainda não estudantes universitários, mas eu depois já lá chego o que é que consiste esse curso. E vai até ao programa de doutoramento, temos dois programas de doutoramento. E, portanto, nós procuramos sempre um equilíbrio entre aquilo que os alunos podem querer, não é? Aquilo que o mercado de emprego pede e também aquilo que possa ser o gosto de potenciais alunos em estudar. Portanto, ia começar então pelo curso preparatório. É um curso que nós, penso que já há 7 ou 8 anos que temos, que se destina a alunos do ensino...
Que não é um SES?
Não, não é. Uhum. É um curso dito curso livre, que é destinado a alunos de 12º ano. Que surgiu sobretudo para esbater um pouco o grande fosso que havia entre a matemática do ensino secundário e a matemática do primeiro ano de qualquer engenharia ou das licenciaturas técnicas, que têm as disciplinas, sobretudo a disciplina de análise, mas também as de probabilidade estatística. E, de facto, o aluno, com o mesmo programa, vinha do ensino secundário e, por vezes, vinham belíssimos alunos, com médias altíssimas. E, nas disciplinas de análise, as taxas de insucesso, de facto, eram enormes. E tinha a ver com a linguagem. Começando por a proibição do uso de calculadora nos primeiros anos da universidade. Portanto, as primeiras disciplinas de análise matemática que se têm nos cursos de engenharia da universidade não é permitido o uso da calculadora. E isso para o aluno é um quebra-cabeças terrível. Que é,
a tal ginástica não existe.
É a tal ginástica que não existe. E, de facto, torna-se um problema. Portanto, o curso surgiu um bocadinho para esbater essas pontes e funciona. É um ano letivo. É o percurso do ensino superior, portanto, a matéria que se dá é a
que
matéria...
Que pode ser realizado ao mesmo tempo do 12º ano.
Exato, exato. Os nossos alunos são maioritariamente alunos que frequentam o 12º ano. Bom, eu chamo a atenção, não é uma explicação. Portanto, nós recusamos esse epíteto de explicação. E, evidentemente, o programa que nós damos é o programa 12º ano. Aliás, vamos muito atrás, porque muitas vezes é preciso ir até aos algoritmos da divisão euclidiana.
A questão das bases.
E muitas vezes ensino aos meus alunos o que é que significa esse algoritmo e porque é que aquilo funciona, não é? Mas vamos muito ao encontro do formalismo. Portanto, as tendências dos programas do ensino secundário atuais são mais de exercício. Resolução, exercício,
é um
resolução.
É um treino da forma.
Muito. Vai muito ao conceito. Se bem que o programa é o mesmo. Portanto, nós fazemos o programa e chegamos aos mesmos exercícios. Tanto que a última parte do curso é, que estamos agora a terminar, porque o exame de matemática 12º ano é já para a semana. Portanto, o que nós estamos a fazer agora é precisamente treinar exercícios de exame. Mas vamos buscar aquilo que nós aprendemos e não vamos buscar outros exercícios por analogia. Portanto, somos muito contra esse tipo de procedimento. Portanto, esse é o curso preparatório que é para alunos antes da universidade. Depois temos a licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e Gestão, que é a licenciatura que estamos a apostar fortemente este ano, que vai abrir pela primeira vez este ano. Só há no país dois cursos com esta vocação, um é no ISEG em Lisboa e o segundo é aqui, vai abrir agora no nosso departamento e é um curso como ele diz, matemática aplicada à economia e gestão. Portanto, as disciplinas são maioritariamente de matemática, mas, sobretudo, com aplicações ou sempre com uma visão da aplicação à economia e à gestão.
Naquela perspectiva que falava há pouco de poder integrar matemáticos em equipas multidisciplinares dentro das empresas.
Exatamente. E na componente financeira. Portanto, tudo o que diz respeito à economia, à gestão. Portanto, são alunos que nós queremos que venham a ter uma forte preparação técnica, matemática, e que conheçam os modelos da economia e da gestão.
Portanto, depois tudo, poderem fazer essas
depois pontes. Poderem. Pronto, a informação que nós temos dos alunos com este tipo de formação é uma empregabilidade total. Nós temos já contactos com várias empresas, bancos e mesmo ministérios que aceitam já até como estagiários e aceitam já esse tipo de parcerias e, portanto, é uma licenciatura em que nós estamos já a apostar verdadeiramente porque nos parece que é aquela que os alunos atualmente poderão mais querer, mais gostar. Ora bem, temos outra licenciatura que este ano não vai abrir, portanto nós já alternamos, que é a licenciatura em matemática aplicada, também aplicada, pronto, e aí com vários ramos, mas se calhar, como não vai abrir vagas este ano, não vou alargar mais. Depois temos 3 mestrados, um vocacionado para professores, portanto chama-se mestrado em matemática para o ensino, que serve sobretudo para aqueles profissionais que já estão há muitos anos a ensinar matemática e sentem de alguma forma necessidade de uma atualização, seja ao nível das técnicas, seja ao nível dos novos, das novas modas matemáticas, porque isso na matemática também existe, não é? E portanto todas as disciplinas deste mestrado são vocacionadas para professores e para o ensino da matemática, mesmo na sala de aulas. Depois temos o mestrado em modelação estatística e análise de dados, que é mais um mestrado, é também de aplicações à estatística e é muito vocacionado não para matemáticos, mas para licenciados noutros cursos, nomeadamente biologias e áreas da saúde. Por um lado é um dos ramos e o outro ramo é as aplicações também à economia e à gestão, portanto a matemática em ciências económicas e empresariais. Portanto são esses dois ramos, depois há o ramo geral. Portanto esse é um mestrado sobretudo para quem necessita de ferramentas estatísticas nas suas áreas. Portanto,
e mesmo... não necessariamente só como segundo ciclo dos alunos que vêm da licenciatura, há aqui também...
Qualquer profissional. Portanto, isto é mesmo virado para os profissionais que têm necessidades de ferramentas estatísticas. Pronto. É o nosso mestrado em modelação estatística e análise de dados. Depois temos também um mestrado que não vai abrir este ano, que é o mestrado mais geral em matemática e aplicações, que tal como a licenciatura, não, este ano não abrirá vagas, porque estamos em reestruturação. E depois temos 2 programas de doutoramento. Temos o programa de doutoramento em matemática, que tem 4 ramos. Tem, desde o ano passado, a modalidade em e-learning. Nós estamos a apostar nas novas tecnologias, por vivermos aqui numa região que tem cada vez menos pessoas, infelizmente, e menos jovens. E, portanto, nós estamos a apostar no ensino à distância e tentar captar novos públicos, a internacionalização, portanto, as relações com o Brasil ou com os outros países africanos de língua portuguesa. E temos tido grande sucesso e grande procura, portanto, tanto de docentes nossos que vão dar aulas a esses países, como estes alunos de e-learning que frequentam. Portanto, isso é o programa de doutoramento. E depois temos ainda o programa de doutoramento em astrofísica computacional. Pronto, que é um grupo que funciona também no nosso departamento e que oferece o seu programa de doutoramento, que está muito ligado à NASA e projetos. Eles agora ganharam um projeto que é o SKA, Square Kilometer Array, que pronto, é um projeto na ordem dos milhões de euros e que vai instalar isto na área das aplicações milhares de radioantenas ao longo de milhares de quilómetros em África. Portanto, é assim um mega projeto em que esta equipa, liderada pelo professor Miguel Avilés, está bem presente. E pronto, o programa de doutoramento em matemática também está envolvido em muitos outros projetos e, sobretudo, na internacionalização, que nos orgulhamos bastante, portanto, tem sido.
A matemática continua a ter viabilidade aqui na universidade, continua a conseguir ser, continua a ser atrativa para os alunos.
Nós tivemos alguns anos recentes em que, de facto, as licenciaturas não tinham procura. No entanto, o número global de alunos de matemática no país não diminuiu nos últimos anos. Portanto, o que houve foi, como em tudo tem acontecido, uma saída dos nossos alunos para Lisboa. Eu aí tenho uma explicação que se prende um pouco com... Normalmente é um bom aluno que vai para a matemática, não é? Portanto, é uma disciplina que de facto é tida como difícil e os alunos, normalmente são os bons alunos. E em Évora, os bons alunos vão para Lisboa, infelizmente. Temos muito essa visão, não sei se é, como é aqui muito perto, os pais acabam por dizer não, tu vais para Lisboa, porque em Lisboa é que se passa tudo. E, portanto, como Lisboa acaba por absorver todas as vagas e não temos tido procura. Este ano, com esta licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e Gestão, pensamos que as coisas irão mudar e estamos muito confiantes de que há, pronto, as notícias que temos tido de alunos que nos têm vindo procurar e pedir informações de que teremos. Curiosamente, onde temos mais alunos é nos programas de doutoramento. Portanto, nós temos cerca de 50 alunos ativos no programa de doutoramento em Matemática.
Estamos a gostar mais de Matemática?
Eu acho que está a haver, sim, eu sinto isso. E sinto que os alunos que têm chegado nos últimos 2-3 anos são alunos que querem estudar mais. E querem estudar mais significa que têm uma melhor relação com a matemática. Poderá ter a ver com a conjuntura política, não é? Esta instabilidade, o perceber-se que as coisas são um pouco mais difíceis e o emprego garantido não é... Não, já não existe, não é? E, de facto, quem estuda matemática, os dados que nós temos, tem 100% de empregabilidade. Portanto, nós não temos conhecimento de alunos nossos do desemprego.
Muito obrigado por ter vindo falar connosco.
De nada, bom dia. Green Community.
Desenvolvimento sustentável, educação, cultura, voluntariado, ambiente. Um programa da responsabilidade do Centro Unesco Aldeia das Ciências, com a coordenação de Ars de Carvalho.